Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW, a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã, meu nome é Fernanda Lima e estaremos juntos aqui no programa de hoje. Estes programas, como você já sabe, estão no formato de perguntas e respostas e consistem em perguntas típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos que são muito importantes, como a solidão, o luto, vergonha, depressão, relacionamentos familiares, doenças, autoestima e morte. E há também perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e sobre oração. E claro que nenhuma pergunta está fora dos limites. Como sempre, meu convidado de hoje já está aqui, Marcos Olivares, seja bem-vindo.
Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes.
No programa de hoje, a gente tem como tema principal perguntas sobre o controle dos impulsos à luz da palavra de Deus e que a gente vai levantar questões importantes sobre o comportamento impulsivo e também como a gente controla esses impulsos para cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Deus, no céu, que nos criou, nos ama, claro que Ele tem um plano especial para a nossa vida. Então a gente começa o programa de hoje pedindo a Deus para nos ajudar em oração. Querido Deus, por favor, ajude-nos enquanto consideramos algumas perguntas importantes sobre o controle dos impulsos à luz da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer as perguntas e o Marcos vai nos ajudar com as respostas. E a gente começa então com a primeira pergunta do programa de hoje. Marcos, por que que não começamos o programa sobre o controle de impulsos com uma pergunta óbvia? Claro, o que que é um impulso?
Ah, com certeza, né, Fernanda? A discussão de hoje vai se concentrar principalmente no impulso comportamental e não no impulso físico. Impulso físico trata das ações nervosas e musculares, né? Mas nós falaremos sobre comportamentos e como controlar os comportamentos. O impulso é uma tendência a agir espontaneamente. Em vez de pensar, de planejar ou de agir como deveríamos, simplesmente agimos. Nós nos concentramos no agora e não consideramos as consequências das nossas ações para nós mesmos ou para os outros, né? E esse comportamento geralmente nos coloca em problemas, né?
É, eu já fiz isso algumas vezes. Será que você pode explicar o que quer dizer com controle dos impulsos?
Olha, o controle dos impulsos é basicamente autoexplicativo, né? Tentamos controlar os nossos impulsos. E esse controle pode vir de nós mesmos, da influência de outras pessoas, ou até mesmo de uma combinação dos dois.
Marcos, mas se os impulsos são reações naturais, por que que devemos controlá-los?
Olha, essa é uma boa pergunta, hein? E eu sei que muitas pessoas já fizeram essa pergunta, não é? Olha, um tema egocêntrico comum geralmente permeia esse tipo de pensamento, viu? Vemos isso refletido em declarações como: quero o que quero, quando eu quero. Ou eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, quando eu quiser fazer. No entanto, para aprender, para crescer, para alcançar o nosso melhor e para nos dar bem com os outros, precisamos controlar o nosso comportamento impulsivo. Deus, que nos ama e nos criou à sua imagem, tem um plano especial para cada um de nós. Deus quer que sejamos as melhores pessoas que podemos ser. E isso inclui aprender o quê? O autocontrole. Olha só, pense nos bebês e nas crianças pequenas. No início, eles não reconhecem as necessidades ou desejos de ninguém além dos seus próprios, não é mesmo? Eles choram, atacam os outros, pegam tudo o que quiserem, tudo que tiver no alcance deles. Eles não reconhecem ou eles ignoram o perigo. Se os pais não ajudarem essas crianças a aprender o comportamento adequado, elas vão ser descontroladas, se tornarão adultos descontrolados. Elas sempre terão dificuldades, principalmente nos relacionamentos com outras pessoas.
Marcos, próxima pergunta diz assim: ainda não vejo problema, já que o único prejudicado sou eu mesmo.
Olha, o que você faz afeta os outros, quer você queira ou não, quer admita ou não. Você pode ferir outras pessoas diretamente com as suas ações. Se você destrói uma propriedade ou bate em alguém quando está com raiva, você prejudica o dono da propriedade ou o destinatário da sua violência. Você também pode ferir outras pessoas indiretamente. Elas veem as suas ações, ouvem as suas palavras e percebem as suas atitudes. E como resultado, você as influencia a se comportarem como você ou a fazerem coisas piores. Além disso, as pessoas que te conhecem e te amam sofrem quando você sofre. Elas veem você se destruindo e querem impedir isso. No entanto, elas não podem. Você precisa estar disposto a ajudar a si mesmo. Então, quando você decidir fazer isso, elas poderão te ajudar a chegar onde você precisa estar. Jesus disse aos seus seguidores, está lá em João 13:34, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E a Bíblia também diz em Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Hebreus 10:24 diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 1 Coríntios 10:32 diz, não se tornem motivo de tropeço para ninguém. 1 Tessalonicenses 5:11 diz, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros.
Ok, Max, já entendemos que o que nós fazemos influencia os outros. Mas como controlamos nossos impulsos?
O primeiro passo é identificar quais impulsos você precisa controlar. O que é que te causa mais dificuldade? O que você vê como maior problema ou problemas? O que interfere no seu relacionamento com as outras pessoas? Depois de identificar o problema ou os problemas, escolha os seus objetivos. O que é que você espera alcançar? Quanto tempo você acha que vai levar para chegar lá? Por fim, defina os passos que você precisa dar para atingir esses objetivos. Eu vou dar um exemplo para você começar. Se eu reconheço que eu grito com as pessoas quando eu fico com raiva, eu sei que eu preciso controlar o meu temperamento. Para atingir o meu objetivo, então, eu preciso aprender maneiras mais eficazes de demonstrar a raiva. Maneiras que não machuquem ninguém, mas que deixem claras as minhas preocupações. Em outras palavras, eu preciso me tornar assertivo, mas não mais agressivo. Com isso em mente, decido tentar 3 passos sempre que ficar com raiva. Primeiro, respiro fundo 10 vezes. Segundo, eu me lembro de que eu controlo a minha raiva. A minha raiva não me controla. E terceiro, eu me lembro do versículo bíblico de Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Bom, depois de fazer tudo isso, eu vou estar bem mais preparado para expressar a minha raiva, minha discordância ou a minha preocupação, sem levantar a voz.
O que você faz para que Deus o perdoe quando você faz alguma besteira, por exemplo, ou pisa na bola, Marcos?
Bom, eu confesso o meu pecado e me arrependo dele, e Deus me perdoa. Deus pode me orientar a pedir perdão às pessoas que eu magoei, e posso sofrer as consequências naturais do meu comportamento, claro. Deus também pode me levar a oferecer restituição àqueles que eu magoei. Entretanto, o perdão e a salvação de Deus são gratuitos, hein? São presentes por causa do sacrifício de Jesus na cruz por todas as pessoas.
Interessante. Marcos, você mencionou anteriormente que o perdão e a salvação de Deus são gratuitos devido ao sacrifício de Jesus na cruz. O que Jesus fez?
Jesus ofereceu o maior presente já conhecido nessa terra. Antes da sua morte na cruz, quando as pessoas pecavam, faziam o que não deviam ou deixavam de fazer o que deviam, elas tinham de oferecer sacrifícios. Elas sacrificavam animais a Deus para obter o perdão dos seus pecados. No entanto, as pessoas sempre voltavam a pecar. Por isso, tinham de continuar oferecendo sacrifícios repetidamente. Aí, Jesus, o Filho de Deus, veio à terra como um bebê, viveu uma vida sem pecado e depois morreu na cruz como um sacrifício perfeito e sem pecado pelas pessoas, para sempre. Embora as autoridades religiosas e governamentais tenham acusado, prendido, condenado Jesus à morte, ele voluntariamente deu a sua vida por nós para que pudéssemos viver eternamente com ele. As pessoas não precisam mais oferecer sacrifícios temporários. Tudo o que temos de fazer é nos arrepender e depositar a nossa fé em Jesus como Salvador e Senhor.
E será que você pode falar mais sobre isso, Marcos?
Claro, eu fico muito feliz de poder te falar mais sobre isso. Olha, o primeiro passo é entender que o único e verdadeiro Deus que criou o mundo ama você e tem um plano especial para a sua vida. Como eu mencionei anteriormente, Todas as pessoas pecam ou deixam de obedecer perfeitamente ao único e verdadeiro Deus, santo e justo. Esse pecado separa você de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3, 10 e 23, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No entanto, Deus ama tanto você que enviou Jesus ao mundo para viver uma vida perfeita e morrer como sacrifício perfeito pelos seus pecados e pelos pecados de todas as pessoas. O que você jamais poderia fazer por si mesmo, Jesus fez por você. De acordo com a Bíblia, lá em Romanos 5:8, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e retornou ao céu para preparar um lar eterno para todos os que escolherem segui-lo.
Certo, acho que entendi o que você está dizendo, mas... Marcos, como que a gente pode fazer para receber o perdão de Jesus pelos meus pecados para ter a vida eterna? O que que devemos fazer?
Olha, você acabou de fazer a pergunta mais importante da sua vida. Você precisa abandonar os seus pecados e quaisquer falsos deuses em sua vida e colocar a sua fé e confiança em Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor. Não basta crer apenas intelectualmente. Você precisa entregar toda a sua vida a Deus por meio da fé na dádiva de Jesus. A Bíblia promete, está lá em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você pede a Jesus para entrar na sua vida, você recebe a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Como discutimos anteriormente, você não trabalha para obter o perdão e a salvação. Eles são dádivas da graça de Deus. Você pode aceitar a salvação de Deus agora mesmo aí onde você está. Suas palavras não são tão importantes quanto a atitude do seu coração. Se você fizer uma oração semelhante à que eu vou fazer e realmente for sincero, conhecerá Jesus como seu Salvador. Olha, quando eu tiver terminado, eu vou fazer de novo essa mesma oração, uma frase de cada vez, e eu vou fazer uma pausa depois de cada frase para que você possa repetir e assim orar comigo. Vamos lá? Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Eu estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. A partir de hoje, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, agora se junte a mim para fazer essa mesma oração. A gente vai falar uma sentença de cada vez e você vai repetir comigo. Faça dela a sua oração para Deus. Ore em voz alta se você puder, mas o mais importante... ore com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. A partir de hoje, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Muito obrigado por fazer essa oração, viu? Seja muito bem-vindo à família de Deus.
Certo. E se eu escolher Jesus, como que isso afeta os meus impulsos, por exemplo?
Olha, seria muito bom pensar que todo comportamento impulsivo vai desaparecer, né? No entanto, ainda vivemos num mundo com tentações ao nosso redor. Enfrentamos irritações e problemas diários. Vivemos em corpos com tendências naturais à impulsividade. Vemos exemplos de comportamento descontrolado por toda parte. Como resultado, às vezes deixamos que eles tirem os nossos olhos de Jesus. Para vivermos o nosso melhor a cada dia, precisamos nos lembrar de quem somos. Devemos manter o foco em nossa identidade como filhos de Deus. Não perderemos nosso relacionamento com Jesus se cedermos ao impulso. No entanto, perderemos a nossa comunhão, nossa caminhada íntima com Ele. Isso, por sua vez, resultará na perda da nossa paz de espírito e de coração, até que confessemos e retornemos à vida que Deus nos criou para viver. O rei Davi, que viveu há muitos anos, é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Entretanto, ele fez escolhas ruins, que resultaram num sofrimento emocional e espiritual tão intenso que o levaram a escrever o seguinte, Está lá em Salmos 51, 10 e 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.
Marcos, o que podemos fazer para controlar os meus impulsos ou os nossos impulsos, né? Já que é meu desejo natural de revidar quando as pessoas me perseguirem por seguir Jesus, por exemplo. A maioria das pessoas que eu conheço vê qualquer pessoa que segue Jesus como um traidor. E aí, o que você explica sobre isso?
Muitas pessoas sofrem por esse motivo, viu? Jesus sabia que isso aconteceria e por isso ele disse aos seus seguidores enquanto ainda estava aqui na terra, está lá em João 15, 20, se me perseguiram, também perseguirão vocês. E Jesus disse também, está registrado lá em Mateus 5, de 10 a 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus não revidou quando as pessoas o perseguiram e o mataram. Em vez disso, ele ensinou com palavras e ações, conforme Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, palavras de Jesus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus não nos deixa sozinhos para enfrentar essa perseguição, não. Também não precisamos confiar na nossa própria força. Deus, que nos ama e perdoa os nossos erros, também nos dá seu amor e perdão para os outros quando eles nos prejudicam. Eu oro com frequência para que os seguidores de Jesus vivam de tal forma que os seus perseguidores ou ridicularizadores desejem a paz de Deus que os crentes demonstram. Entretanto, não somos responsáveis pelas reações das outras pessoas, não. Podemos apenas compartilhar o amor e o perdão de Deus e depois deixar a resposta para eles. Não encontramos um exemplo maior do que quando Jesus estava pendurado na cruz pelos nossos pecados. Quando estava morrendo, ele orou por seus executores. Está lá em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E depois da morte de Jesus, um soldado exclamou. Está lá em Mateus 27, 54. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Independentemente do que o futuro nos reserva, a Bíblia nos lembra. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Portanto, Deus te abençoe ao seguir Jesus e compartilhar o amor dele com as outras pessoas.
Excelente, Marcos. Mais uma vez, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada por estar com a gente. E, claro, quero encorajar você que nos ouve todos os programas aqui a ouvir, claro, mais programas Questões sobre a Vida que são trazidas até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Quero mais uma vez agradecer, Marcos, pela sua presença, por estar aqui com a gente hoje. E eu fico por aqui, Fernanda Lima, e a gente se fala no nosso próximo Questões sobre a Vida. Um grande abraço e até lá!
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.